Pode Anotar começando, seja muito bem-vindo nesse encontro semanal que a gente adora. Aqui com a gente, pastora Aline, muito bem-vinda.
Boa tarde.
Pastora Carla.
Boa tarde.
Que dupla, não é mesmo? Seguinte, a gente passou por um pódio falando sobre como lidar com a ofensa. E a gente passou muito rapidinho no tema do perdão. Então, a pedidos, nesse programa a gente vai focar nessa temática. Perdão, você tem perdoado? Tem liberado perdão? Já pediu perdão? Vamos conversar sobre isso? Vou começar com a senhora, posso, pastora Carla?
Sim, senhorita.
Então, a senhora pode começar assim com a definição, de forma bem prática, né? Tem de entender?
Então, você comentou aí do outro Pode Anotar, né? Que a gente fez. Eu queria relembrar e dar uma dica, né? Se você não assistiu esse Pode Anotar sobre as consequências, né? Como lidar com a ofensa, que você volte lá e ouça, porque você vai entender o que é ofensa, porque o que precisa de perdão é a ofensa.
Exatamente.
Né? Existem outras situações, outras circunstâncias que não é o perdão que vai tratar. Então, você precisa entender o que é ofensa, né? Como lidar com ela, e uma das respostas justamente é o perdão. Então, vai lá se você não foi, ouve, depois você volta aqui pra gente continuar a nossa conversa.
A parte 2.
A parte 2, com a continuação. E aí eu, né, gosto muito de um dicionário, e eu fui no dicionário para explicar, né, o que é o perdão, primeiro, né, naturalmente, e a gente trazer para nossa vida, né, espiritual. E o dicionário fala que perdão é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida.
Uhum.
Então, primeira coisa, não existe isso a gente perdoa e isso a gente não perdoa, né? Uhum. Não tem níveis de ofensa que é perdoável e níveis de ofensa que não é perdoável.
Uhum.
Então, é conceder remissão. Desistir, e eu gostei desse verbo, né? Desistir, porque é uma atitude, desistir é uma atitude, né? Você escolhe por aquilo. Então, é desistir de qualquer reivindicação. Então, é você não querer continuar aquilo. Uhum. Né? Você sofreu algo e você decide não levar aquilo para frente.
Sim.
E aceitar sofrer o dano. Né? A gente acredita que aqui a gente vai falar sobre isso, né? Não vou entrar em detalhes. Mas o perdão é aceitar sofrer o dano. Então, de fato, como a gente falou lá naquele de ofensa, a ofensa, a gente sofre um dano de verdade sobre o que aconteceu sobre a gente, né? Não é uma coisa qualquer. Existiu mesmo, né? Um dano que a gente está tendo que arcar com aquela consequência. Mas o perdão é você aceitar sofrer esse dano e decidir abrir mão daquilo, né? Não ficar carregando aquilo pro resto da vida. Então, basicamente, uma definiçãozinha, eu acho que uns pontos, né? A gente pode destacar esses, assim, pra gente começar.
Eu acho legal que pra você que tá aí, que tá achando que é muito difícil dentro dessa definição inteira, como é que eu faço isso? A gente vai discorrer dentro de cada ponto, né?
Uhum.
Então, agora é o momento de eu perguntar o seguinte. A gente consegue observar ao nosso redor, e muitas vezes até a gente tem a tendência de fingir que não aconteceu. De deixar pra lá, jogar pra debaixo do tapete, aprender a lidar com aquilo. E então, já que eu comecei, que eu aprendi a lidar com aquilo, já que eu já fui por esse caminho, por que que eu preciso perdoar? Não posso simplesmente deixar para lá?
Você vai continuar afetado por aquilo, né? A escolha de perdoar é a escolha de você deixar no sentido de aquilo não ter mais um efeito sobre a sua vida.
Uhum.
A questão do perdão é porque a pessoa te ofende, né? Ela te fere, ela te magoa. Isso vira alguma coisa.
Uhum.
E o problema que muitas vezes a gente não percebe é que isso vira alguma coisa pra gente.
Isso.
Não é pro outro.
Uhum.
Então, se a gente não fizer essa escolha de decidir sofrer o dano, o que é sofrer o dano? Eu não vou procurar fazer justiça. Eu não vou procurar
vingança.
Né? Vingança. Uhum. Eu vou simplesmente entregar isso diante de Deus para que eu não adoeça.
Uhum.
Porque a falta de perdão adoece.
Uhum.
Hoje a ciência já comprova, mas a Bíblia já falava lá atrás que vai enfermar os seus ossos a amargura. Né? Então, Já está, ó, explicado há muito tempo que a ciência agora só comprova. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, essa pessoa, a grande maioria dos casos de câncer estão associados a algum trauma não perdoado.
Uhum.
E isso acaba aparecendo na vida dessa pessoa. Eu vi uma terapeuta falando sobre o perdão e ela deu uma. Usou uma simbologia que eu achei fantástico. Ela falou que quando ela estava fazendo a faculdade dela, a professora, para explicar o dano que a ofensa causa e por que, que a gente precisa perdoar, ela usou uma figura. Ela falou: peguem uma batata para cada ofensa sofrida. Batata mesmo.
Uhum.
E pega um saco plástico, transparente. E você vai colocar um nome. Ou a situação. Cada situação em cada uma dessas batatas e vai colocar dentro desse saco plástico. E você vai andar com esse saco plástico até a próxima aula. Isso aqui é o que te ofendeu, isso aqui é o que você ainda sente. Isso daqui são as pessoas que você ainda acha que devem alguma coisa a você porque fizeram algo para você. Além do peso que você vai carregar, vai chegar uma hora que aquilo vai começar a apodrecer.
Uhum, é verdade.
Aquilo vai começar a cheirar mal. Aquilo vai começar a comprometer todas as outras ações da sua vida. Então você uhum. fica com uma sobrecarga.
Uhum.
Que a gente não precisa mais ter,
uhum.
né? Porque quando a palavra fala pra gente perdoar como nós fomos perdoados, é simplesmente a gente fazer com o outro aquilo que a gente recebeu. Se nós fôssemos pagar, né? Se fosse reivindicado cada um dos nossos pecados diante de Deus, se Deus fosse nos cobrar, a gente tava perdido.
É, verdade.
Então, quando a palavra fala isso, ela fala para que a gente faça pelo outro
uhum.
numa medida infinitamente menor do que Deus faz, né? Fez e faz uhum. pela nossa vida. Né? Você pensa aqui que não tinha ovelha suficiente para espiar o seu pecado. Precisou que Deus encarnasse em homem para se tornar o sacrifício necessário para que o nosso pecado fosse perdoado.
Uhum.
E aí a gente toma posse disso para a gente viver bem,
uhum.
mas a gente não quer ter essa dinâmica com as pessoas que nos ferem.
Uhum.
As pessoas vão errar.
Uhum.
Né? Ninguém é perfeito.
Uhum.
É, por mais que eu ame meu esposo vai errar comigo. Por mais que eu ame meu esposo, eu vou errar com ele em algum momento.
Uhum.
Imagina se houver em nós esse lugar de vou carregar isso comigo. Vai chegar uma hora, é por isso que a gente vê os relacionamentos se deteriorando.
Sim.
As pessoas, ao invés de pegarem essa batata e lançarem no altar...
Uhum.
Elas continuam carregando a batatinha lá dentro.
Uhum.
Então carrega o peso... Um peso desnecessário, começa a ter atitudes e comportamentos limitadores influenciados isso. por esse peso.
Uhum. Uhum.
Porque a gente pode até não lidar com aquela pessoa, é o que você falou, a pergunta, né? A gente esquece, lida com isso. Então vamos pegar um exemplo grosseiro. Você é violentado na infância por um homem. Aí você acha que não. Tudo bem, não tem mais nada a ver isso. Eu, dentro de mim eu penso, esse cara nunca devia ter feito isso comigo, eu quero que ele pague pelo que ele fez e nananá. Só que sem perceber, porque eu sou incapaz de ir para a presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor é o meu advogado. Tem misericórdia dessa pessoa, porque se ele for colher aquilo que ele fez comigo, ele está perdido. Então, assim... Limpa o meu coração de todo qualquer ressentimento, né? Não me deixa ser aprisionado para essa má experiência, me deixa uhum. ser livre para viver a minha vida sem esse peso, sem essa dor,
uhum.
sem essa memória que me fere, né? Fecha essa ferida e deixa eu ser livre para viver uma vida
uhum.
diante do Senhor. Se eu não fizer isso, eu vou... Achar que tá tudo bem porque eu não convivo mais com essa pessoa, mas eu vou entrar em outros relacionamentos, seja até, grosseiramente falando, né, a menina que sofre violência na infância, isso é comprovado. Ela vai começar a ter comportamentos limitadores quando se relacionar com qualquer figura masculina. Então, ela vai ter dificuldade com uma autoridade que seja uma figura masculina. Sim. Ou ela vai procurar um relacionamento de repetição. Isso daí os neurônios espelhos justificam, né? Aquilo que ela abominava, ela volta a visitar. Ela procura por aquilo inconscientemente. Ela vai começar a construir uma série, vai se relacionar até com alguém, mas ela não vai ser livre para se relacionar, porque ela vai ficar o tempo todo esperando a hora que ela vai sofrer aquilo de novo, porque ela não liberou lá atrás aquele perdão. Então, a gente perdoar é uma escolha. Eu não vou mais permitir que isso influencie na minha vida. Eu não vou mais permitir que isso me isente de viver a liberdade que Cristo conquistou para mim naquela cruz por um preço tão alto. E aí eu vou ficar vivendo como carregando um monte de gente, porque o ofensor... Ah, ele tem que pagar... Que seja no dia do juízo, Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Porque a gente não tem que desejar o inferno para ninguém. Porque a gente mereceu o inferno. Ah, mas tem um pecado que é melhor que o outro, né? Não tem. Não tem. Pecado é pecado. Pecado é o que faz separação entre homem e Deus. Ah, não, mas a senhora deu exemplo aí de violência. Violência, olha só, violência a gente perdoa. A gente é devedor de perdoar. A gente só tem que trazer a justiça. Como que é isso? Então, a pessoa foi violenta, agrediu, você vai lá e denuncia aquela pessoa. Mas você tem que liberar perdão para aquela pessoa. Anos atrás, eu vi um vídeo de uma senhora que ela foi na audiência do rapaz que matou o seu filho. Já viu esse vídeo?
Acho que sim. Acho que é esse mesmo.
E ela fala para ele, ela fala, meu filho, eu te perdoo.
Sim.
Eu te perdoo, eu nunca mais vou ver meu filho, mas eu quero dizer para você, você tem o meu perdão. Teve um outro vídeo também que me chocou muito, que era um assassino em série. Vocês viram esse vídeo?
Ah, esse eu vi.
E aí vai todo mundo, todos os parentes das vítimas têm a oportunidade de falar com ele, né? E aí todos são agressivos. Você é isso, você é aquilo. E ele...
Duro.
Duro. Enrijecido. Aí vai um e fala, por causa da minha fé e do perdão que eu recebi, eu quero dizer para você, eu perdoo você de ter matado a minha filha. Destruiu aquele cara. Então o perdão, ele é um poder, é o poder que nos alcançou, mas que muitas vezes a gente não quer que esse poder alcance outra pessoa. Porque a gente se vê no direito... de manter reservas, né? O que é saber que eu tô perdoado? Que eu perdoei alguém? É eu conseguir ser isenta das dores quando eu me relaciono com aquela pessoa, né? Minha sogra falava assim, a gente sabe que uma pessoa perdoa quando ela conta algo que aconteceu como se conta um filme. Não afeta ela. Ela não entra num lugar de aqui, vou revisitar aquilo tudo de novo e voltar a sentir aquela dor. E isso para mim virou uma referência. Então, como que eu me sondo para saber se eu perdoo ou não? Se eu sou livre para contar aquilo sem que aquilo me pese. Né? Sem que aquilo me afete, eu tô contando uma história. Eu não sou mais personagem daquela história. Sim. Aquilo aconteceu. Mas eu entreguei diante da presença de Deus e agora eu sou livre. Eu sou livre para viver uma história diferente. Eu não vou reproduzir aquilo, eu não vou viver aquilo novamente. Então, assim, a gente acabou indo, né, para outro lado, mas, em primeiro lugar, a gente é devedor daquilo que a gente usufrui, né? Então, eu não estou dizendo que você tem que conviver com a pessoa que te fez mal.
Isso
não...
é até uma pergunta das pessoas, né? Eu fui conversar com algumas pessoas sobre isso e entender um pouco da cabeça delas. E essa é uma das que mais eu ouvi, assim. Mas eu vou ter que normalizar agora? Eu tenho que conviver com aquela pessoa? Pessoa que me fez mal, só porque eu perdoei, agora eu tenho que ficar lidando com ela?
Você pode escolher não conviver, mas você não tem o direito de escolher não liberar perdão. Que é isso? Se acontecer de você ter que conviver com aquela pessoa não vai afetar você.
É verdade.
Você vai estar diante dela com o olhar que o Senhor tem por ela, de misericórdia e compaixão. Você não vai estar diante dela como um ofendido, amargurado, ressentido, cheio de demandas e de requerimentos e de justiça própria. Cheio de entendimentos do que aquela pessoa merece. Né? Você vai estar diante dela com liberdade. Liberdade Sim. no seu espírito.
Você vai agir com ela como você agiria com qualquer outra pessoa.
Né?
Tipo, não vai ficar claro de que você tem raiva dela. Ou que você é amargurada, ou que você não tá afim de olhar pra cara dela. Sabe alguma coisa? Nem pintar de ouro? Ih, não quero ver nem pintar de ouro. O relacionamento com a pessoa, ainda que não precise ser algo constante, né? Quando houver, tem que ser normal. Né? Realmente.
E é pra perdoar, assim, até quem não me pediu perdão, ou quem gostou de me fazer mal, e acha que tá na razão de me fazer mal.
Perdão, ele é um mandamento de Deus, né? E aí, assim como a gente leu ali na definição, que é de qualquer ofensa, a Bíblia não diz que você só precisa perdoar caso a pessoa se arrependa. Às vezes a pessoa não se arrependeu. Esse caso mesmo do exemplo que ela deu do assassino em série, ele tava lá, ele não tava arrependido de nada. Tanto que quando todos os outros estavam falando, ele tava tipo assim, dane-se, né? Então... É, e o senhorzinho foi lá e falou assim, eu te perdoo. Ele não pediu perdão pro pai, né, da menina. Mas ele foi lá e perdoou. Sim. Então, a Bíblia não nos dá esse direito de escolher quem a gente perdoa ou quem a gente não perdoa. Perdão é para ser dado para todo mundo e qualquer um. Aliás, mais uma vez, né, o que a pastora Aline falou, a questão do perdão que a gente recebeu antes da gente reconhecer os nossos erros.
É
antes da gente reconhecer os nossos pecados, antes da gente pedir perdão a Deus. Tudo que ele fez, a obra da cruz e a ressurreição e a salvação e tudo que a gente recebeu foi antes da gente se colocar nesse lugar de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados.
E é tão... A Bíblia é tão, tão pontual em falar isso, né? O dia que... É, se havia algum orgulho em mim de ter me arrependido dos meus pecados, acabou ali, né? No dia que eu fui ler a palavra que fala, não desprezeis que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Né? Então, até quando eu me arrependo, é Deus, através da expressão da sua bondade comigo, que me faz reconhecer o meu mau caminho. Então, eu tenho é que ter misericórdia da outra pessoa. Isso. Porque se ele não for tocado pela bondade de Deus, aquela pessoa vai perecer. Porque a palavra fala o quê? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, se essa pessoa for colher aquilo que ela semeou, se eu fosse colher tudo que eu semeei, mas a graça dele me alcançou, o perdão dele, lavou os meus pecados, me purificou de toda injustiça, então eu sou devedora disso. Tem um texto em Isaías que fala que Deus é rico em perdoar. E se a gente se intitula filho de Deus, o DNA do nosso pai... É essa capacidade de perdoar abundantemente. Então, nós deveríamos ser esses dispenseiros do perdão. Ah, mas eu não quero mais conviver com a pessoa. Se você não quer conviver com a pessoa, mas você libera aquela pessoa da ofensa praticada, é uma escolha. Você escolhe com quem você caminha, você escolhe... Agora, se você até convive com a pessoa, mas fica guardando as amarguras dentro do seu coração, fica revisitando as coisas, fica contabilizando o que aconteceu, isso só vai fazer mal para você.
Tem um texto aqui que eu acho que é muito bacana com isso que você estava falando de Deus ser rico, né, em perdoar. E tem a ver com essa pergunta. É Efésios 4:32, que fala assim, antes... Sede uns para com os outros benignos, compassivos. Ah, mas ele está falando do dia a dia? Não, olha o que vem aqui. Perdoando-vos uns aos outros. Então, ele está falando aqui não de qualquer situação. Né? Se precisa de perdão é porque teve alguma situação ali. E a gente precisa ser compassivo e benigno, perdoando-vos como? Perdoando-vos uns aos outros. Aí entra essa questão. Como também Deus em Cristo vos perdoou? Então, quer dizer, é um mandamento, né? Assim, é uma ordenança para a gente perdoar como Deus perdoou a gente. Então, não tem se me pediu perdão ou se não me pediu perdão. Porque né, o que a gente estava conversando aqui. É uma questão minha.
Nem me pediu perdão.
O perdão é pra gente, não é pro outro. É pra gente ser livre. Não é pro outro ser livre. Então, a gente acha que quando a gente está segurando o perdão, a gente está prendendo o outro. Quando, na verdade, a gente está aprendendo a nossa própria vida de viver de uma maneira livre, de você se relacionar livremente, de você conseguir andar livremente, de você conseguir ter as suas emoções preservadas para você sentir o que você tem que sentir e não, né, ficar guardando aquilo e fazendo mal para o seu próprio corpo, como falou, de questão de doença. Então, perdão, você precisa decidir, independente de se a pessoa se arrependeu ou não, se a pessoa pediu perdão ou não. É assim como o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como
perdoamos.
E aí, quer dizer, se a gente perdoa, então a gente é perdoado. Se a gente não perdoa, a gente está correndo, né, esse risco aí de não ser perdoado.
Não, a palavra fala, com a medida que medirdes, serás medido. Então, isso fala da forma como você está julgando o outro, a forma como você está vendo o outro, a forma como você responde ao outro. Essa medida vai ser a medida que vai ser usada com você.
E a gente tem a tendência de querer pra gente a misericórdia, né? Então, quando a gente está numa situação que a gente faz algo errado, poxa, mas sei lá, né? Às vezes, foi sem querer, ou às vezes, eu não tinha essa intenção, ou às vezes, fiz sem pensar, ou e o outro não tá entendendo, o outro tá chateado comigo, aí a gente quer que o outro entenda. Só que quando a gente tá do outro lado da situação, a gente fica julgando e botando peso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a dinâmica, né? As escolhas da nossa vida, porque, caramba, tem tanta coisa aqui na Bíblia que, se a gente não se atentar, às vezes a gente deixa de viver coisas em Deus, né? De receber coisas da parte de Deus, porque a gente não se atenta para esses detalhes, né?
Sim. E aquela pessoa que já perdoou, mas de repente volta a sentir toda a amargura que sentiu um dia. Porque eu acho que existe isso também, né?
É porque o perdão não é um sentimento, né?
É uma escolha. Eu acho que a pessoa pode revisitar, é o que eu falei, pra mim é como se fosse eu gosto de dar esse exemplo, né? A ferida foi aberta, você recebeu uma ofensa, você foi ofendido em alguma ordem. Aí você fala, não, eu perdoei a pessoa, só que você não tratou aquela ferida. Você só botou um band-aid em cima e ela colou. Só que toda vez que você encosta naquilo ali, volta a doer. Porque a infecção está lá embaixo. Muitas vezes as pessoas jogam para debaixo do tapete ao invés de fazerem um faxinão necessário. O que é o faxinão necessário? Às vezes é a gente, inclusive, reconhecer o quão enrijecidos nós somos, né? O quão vingativos nós somos, o quão cheios de justiça própria nós somos, a ponto de querer que o outro se ferre uma vez que ele me fez mal, né? De achar, é injusto, eu passei por isso e ele agora está se dando bem, né? É uma visão muito carnal. Porque se a gente tiver olhos espirituais e discernir espiritualmente, aquilo que a pessoa está fazendo vai chegar a conta em algum momento na vida dela. Aquilo vai ter um retorno, aquela semente maligna, amarga, vai frutificar. Então, se a gente tiver um olhar espiritual, a gente sabe que se aquela pessoa não for alcançada pela misericórdia de Deus, se a graça de Deus não o alcançar, se ela não tiver a bondade de Deus fluindo na vida dela para ela reconhecer o seu mau caminho e se arrepender dos seus pecados, ela está fadada a ter uma vida infernal. Aqui na Terra ainda e talvez eternamente viver no inferno. Então eu não tenho esse direito de dizer, não, eu acho que fulano não merece meu perdão. Você não, quem é você para dizer que não merece? Ninguém seria merecedor do perdão de Deus. Mas nós o recebemos pela graça. Então, se a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça também, né? Agora, a diferença quando você, de fato, é tratado, é que você tem a cicatriz mas não tem a dor. Então você pode voltar naquela situação, você pode cutucar, pega uma cicatriz bem curada. Você pode fazer o que você quiser, ela não muda nada, ela só tá ali para te lembrar que isso aconteceu. E aí, na maior parte das vezes, isso pode se tornar um grande memorial para que você glorifique a Deus.
Verdade.
Para que você olhe e fale, Senhor, eu sobrevivi a isso. Pela tua graça, pela sua bondade. Né? Eu sobrevivi a isso que poderia me limitar a vida, que poderia me atrofiar nas minhas relações, que poderia me impedir de ser uma pessoa livre, livre para amar com liberdade, livre para me relacionar com as outras pessoas que nem tem nada a ver com essa situação, isso, sem que essas referências, né, me influenciassem. Então essas marcas, quando elas são saradas, né, elas se tornam um motivo para a gente glorificar Deus,
né?
Ficar grato a Deus, né? Que bom. Eu tinha muitas marcas que eu achava que eram saradas por conta do relacionamento do meu pai e da minha mãe. E quando eu me converti, eu descobri que eu tinha encontrado maneiras de maquiar, né, a dor que eu tinha. E isso influenciava até nas minhas escolhas. Então, a minha visão de relacionamento era completamente permeada por aquelas dores. Então, porque o meu pai traiu a minha mãe, eu pensava, homem nenhum presta, não vou dar mole para homem nenhum.
Uhum.
Né? Porque eu achava que a minha mãe tinha dificuldade de largar o meu pai porque ele não merecia ela, porque ela era dona de casa, então eu achava que era porque ela queria, ela não ia ter como se sustentar, então por isso ela se sujeitava. Eu decidi, você é uma profissional tão sinistra, que eu vou bancar o meu marido. Porque na hora que ele sonhar em vacilar comigo, eu boto ele para correr, porque quem é a dona da bufunfa aqui sou eu. Tantas coisas que eu...
Você desenvolveu.
Desenvolvia por causa de uma ferida que eu achava que estava curada, que estava coisa nenhuma. E aí, quando eu me deparei com o evangelho, quando o Senhor me alcançou, que eu olhei para aquele cenário todo, eu falei, eu não sei nada. Se eu continuar no meu ritmo, com as minhas justiças, né? Não vai ter um relacionamento que vai funcionar. Porque eu já entro num relacionamento com a expectativa de que o mal vai acontecer por causa de uma experiência que eu tive lá atrás. Ou seja, não tem como a gente carregar a batata sem que ela apodreça. Gente, acabei de pensar um paralelo aqui. Tudo meu acaba em batata? Porque quando eu falei sobre a pressão, eu falei do purê de batata.
Purê de batata.
Muito bom.
É isso,
acho que você
povo.
Gosta de batata.
Eu acho que eu vou ser patrocinada por um plantador de batatas, um agricultor de batatas.
Muito
olha.
Bom.
Mas é isso, a gente, né, vai ficar carregando até quando?
Vai e traz mão cheia, né?
Vai começar a feder em algum momento. Né?
E a gente que tá carregando aquele mau cheiro, né?
Acho que essa questão é as pessoas entenderem o que é perdão e entenderem o que é a cura da alma. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você não vai sentir vontade porque perdão não é
isso,
sentimento.
Isso, exatamente.
Então você não vai sentir que eu vou perdoar agora. A gente nunca vai sentir vontade de perdoar. A gente vai entender. A gente vai se submeter à direção de Deus, à ordem de Deus. Tendo fé de que se ele falou é o melhor e eu consigo. Né? Eu acho isso importante também, porque às vezes fala, não, eu não consigo. Não, eu não posso. Nada vem sobre nós que a gente não possa suportar. Então, se existe essa direção da parte de Deus para todo e qualquer ser humano, ele já liberou essa capacitação para todo e qualquer ser humano liberar perdão, porque senão ele não seria justo. Se ele está falando um monte de coisa aqui, que se não perdoar, você não vai ser perdoado, se você não perdoar, você vai sofrer isso, você vai, né, seus relacionamentos vão ser todos... interferidos por causa disso, você não vai ser livre, né? Você vai ser presa a essa questão. Por que que então uns e outros não? Então, isso já foi liberado para todo mundo. Todos nós, né, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem essa capacitação dele para a gente liberar perdão. Então você não vai querer, você não vai sentir, né? Tipo assim, nossa, ui, eu quero.
Tô com uma vontade de perdoar.
Ai, decidi.
Acordei assim. Olha, ele foi super grosso comigo, mas eu tô tão assim, nesse espírito de perdoar, que eu tô com vontade de perdoar ele, né?
Não vai perdoar, né? Essa vontade, não vem. Então, o perdão é uma decisão, uma escolha, e eu vou fazer. E eu vou viver com essa questão longe de mim. Mas existe a ferida, né? Existe o machucado. E aí é um outro caminho, né? Um segundo passo, depois do perdão, é a cura. Então, se você sentiu, você perguntou aí, né? Se eu perdoei e depois eu senti de novo, eu perdoei e deixei de perdoar? Não, provavelmente você estava na sua força, tentando viver de um jeito como, que foi a primeira pergunta, como se nada tivesse acontecendo, né? Me acostumei, vou viver a vida assim mesmo, provavelmente não houve um perdão, ou você não foi para o segundo passo. Você não foi buscar, você ser tratada e curada na sua alma. Perdão é uma coisa, cura da alma é outra coisa.
Tem que lembrar sempre do filminho. É um filme, eu conto a coisa e aquilo. Porque tem gente que, não, eu perdoei. Aí você começa a conversar com a pessoa, você vê que é falar daquele assunto, ela volta naquele
Verdade.
Lugar
uhum.
e ela volta a experimentar aquelas mesmas situações. Uhum. Muitas vezes a pessoa volta para o lugar da onde ela já tinha sido resgatada. Então isso significa o quê? Não houve cura. Até perdoei, então o que, que é isso? Fechou, assim, criou-se uma casquinha, mas lá embaixo ainda está podre. Então eu preciso o quê? Eu preciso ir para a presença de Deus. Mas eu preciso ir falar o quê? Falar, Senhor, me dá um coração como o seu. Né? Me faz enxergar a pessoa como o Senhor enxerga. Né? Me faz me enxergar
isso.
Como o Senhor me enxergou quando o Senhor decidiu dar o seu filho para que eu fosse resgatado dos meus pecados.
E o que o Senhor tem, né, para mim.
Isso, né? E a pessoa, você vai começar a reconhecer. Eu acho que o melhor caminho para a gente perdoar o outro é a gente parar para honestamente para a presença de Deus e reconhecer o quão perdoados nós fomos.
Sim.
Porque a gente vai ver que o que é, né? Um cisquinho diante
isso.
de uma coisa tão gigante, né? De tantos pecados que ele já me perdoou. Né? E por conta dessa escolha dele, né? Ele escolheu dar o seu filho para que fossem perdoados os meus pecados e eu fosse purificada de toda injustiça. Diante disso, o que, que é eu escolher que eu não vou guardar mais a ofensa que essa pessoa fez por mim? Fez... Né, causou a mim, né? Não vou mais me movimentar no meu relacionamento com ela como se ela me devesse alguma coisa. A gente vê muito isso em casal, né? Casal, um, né, trai o outro e tal, aí, ok, a mulher ora, 15 anos pro marido se salvar e tal, e suporta aquela dor e não sei o quê. Aí quando o marido se salva, ela começa a se relacionar com ele como se ele devesse alguma coisa a ela.
Faz dele um refém, né? Tipo, vira um refém.
Vira refém.
É devedor, é verdade.
Como se ele devesse alguma coisa a ela. Peraí.
Você fez isso comigo agora, então? Você...
Agora, então, é meio... O cara fica numa posição de eu não posso desagradar ela, porque não, é uma dinâmica. Eu tenho que ser livre para me relacionar como se aquilo não tivesse acontecido.
Nossa, isso acontece muito isso. Em relacionamento, né?
Muito, muito. As pessoas falam, eu perdoei. Perdoa? Vamos ver se vai trazer a listinha. Na primeira
às vezes
vez
fica
que
jogando,
jogar
né?
na cara, jogar né? Na aquela cara. Coisa de... Tem uma história na Bíblia que eu acho que desenha bem isso pra gente, né? Que é a do filho pródigo. Tá em Lucas 15, né? A gente vê a dinâmica de duas pessoas lidando com uma mesma ofensa. O pai e o irmão. O pai, diante do arrependimento do filho, ele não apenas, né, decide perdoar esse filho, como ele decide restituir esse filho. O que, que é restituir? Ele volta a agir com aquele filho como se nada tivesse acontecido. Ele volta a calçar as sandálias sobre ele, porque naquela época os escravos andavam descalços, os servos, os filhos andavam calçados. Então, quando a gente vê lá que ele deu o anel, vestiu e calçou, né? Não é só
tá falando,
uma alegoria.
Você é meu filho.
Tô falando, você volta a ser meu filho agora, nesse momento. Né? Existe esse lugar de restituição. Vamos voltar à estaca zero, literalmente. Né? Eu não quero lidar com você com base na ofensa que foi que eu sofri. Eu sou devedora disso diante de Deus. E aí você vê o irmão, em contrapartida, com uma lista de requerimentos. Né? Ele estava anotando tudo, ele tinha registrado tudo que o irmão tinha feito. E fica ressentido. O texto fala assim, ó. Eis que eu te sirvo há tantos anos. Nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado... E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Aqui a gente vê a dinâmica da pessoa que não libera perdão. Essa pessoa, ela guarda o registro de tudo que o outro fez para justificar ela não perdoar. Então, eu tô aqui há não sei quanto tempo. Tem 3 anos que eu aguento você desse
valoriza
jeito.
Valoriza o que, tem, que ela faz, né?
Valoriza, super valoriza. O que ela faz. Então é tipo, eu guardei todos os seus mandamentos, eu fiquei aqui, ele foi, e você está fazendo alguma coisa por ele, né? Você se torna um demandador. A pessoa que não libera o perdão, ela começa a demandar, ela começa a fazer a lista do quão melhor ela é do que o outro para justificar ela não precisar perdoar. Enquanto que se a gente for honesto, todo mundo tem a sua sujeirinha. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a sua sujeira é diferente da minha, mas a gente precisa, todos precisamos ser purificados, né, pelo perdão de Deus. E você começa a ir para esse lugar até de achar, você vê que ele chega, ele não fala o meu irmão,
esse
o teu filho. Então chega num lugar até de desconexão, né, de divisão, de separação. Então a falta de perdão, ela causa tantos danos, mas a pessoa que está aprisionada nesse cenário, né, que ela decidiu não perdoar, voltamos a reforçar, é uma escolha, é uma decisão, essa pessoa vai carregar um peso desnecessário. Eu vi um pastor pregando sobre esse texto, ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Quando o filho mais novo vai lá e pede para o pai a sua parte na herança, ele pega a parte dele. Logo, o que ficou com o pai era de quem?
Do irmão.
Do outro filho. E ele vivia como se não fosse dele. Ele era até incapaz de enxergar a realidade. Ele está tão preocupado com a ofensa que ele acredita que o outro fez com ele, que ele não enxerga que o que o pai tem é dele. Por isso que o pai fala, tudo que eu tenho é teu. O que sobrou era dele. Ele não estava trabalhando para o pai, cumprindo os mandamentos do pai. Ele estava trabalhando para ele mesmo. Mas ele nem consegue enxergar isso, que está tão envolto nas suas emoções doentes, né, nas suas demandas, querendo justificar o porquê o outro não merece o meu perdão, que ele não consegue nem enxergar a realidade. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, é verdade.
É verdade.
Nesse aspecto, eu nunca nem tinha pensado. Então, às vezes, a gente está dentro da situação e a pessoa que não perdoa, né, ela fica remoendo, ela fica mantendo um registro das coisas para justificar por que o outro não merece o meu perdão, enquanto que nós somos devedores de perdoar. Né? Já recebemos esse perdão e assim, quem somos nós para dizer quem deve ou quem não deve ser perdoado, né?
Sim. Diante dessas coisas, fala, pastora.
Então, eu posso ler só um texto.
Pode falar o que a senhora quiser.
Eu não sei, que a gente já está bem atrasada, mas eu acho que para fechar, né, eu achei esse texto muito interessante, tá? Em 2 Coríntios 2, 10 e 11, o apóstolo Paulo fala assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, achei sério a gente ver aqui esse texto. Paulo está deixando claro que quando a gente não perdoa, o diabo está levando vantagem.
Ele encontra ocasião, né, na nossa vida.
Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, além de tudo isso que a gente falou, se a gente ainda segurar o perdão, né, ainda rejeitar, liberar o perdão para alguém, a gente está dando poder para Satanás atuar na nossa vida, na vida das pessoas que estão envolvidas. É muito sério, né? Sim. Então eu falei, eu acho que eu vou querer falar esse texto antes da gente terminar, porque a gente é crente, né? Então a gente tem que entender que o mundo espiritual ele é muito mais real e sério do que muitas vezes a gente vive a nossa vida lembrando disso, né? Então não é só todas essas questões que já são super sérias, né? Mas que tem a ver com a nossa vida. O diabo se fortalece, né? Ele se favorece quando a gente fortalece a nossa vontade, né? E não libera perdão. Então,
era só isso. Muito bom. A senhora estava falando, só me vem Jesus falando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Exatamente.
Não, como Jesus reagiu quando vieram trazer a ofensa da mulher adúltera? Ele falou o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uhum. Assim deveríamos ser nós, gente, diante das pessoas assim, que nos ofendem. Peraí, eu também peco, então eu não posso trazer juízo sobre essa pessoa, né? Eu também sou pecador por essência. Eu também estou fadado a errar em algum momento que eu der lugar para minha carne. Então, assim como eu espero que Deus tenha misericórdia de mim quando eu falhar, né? Que o perdão dele venha sobre mim quando eu confessar o meu erro, eu tenho que ansiar para que isso aconteça com outra pessoa também.
Uhum. Amém. Agora, mamãe, vou pedir para a senhora fechar, fechando.
Lá vem.
Se ainda, até agora, existe alguém falando, mas a minha ofensa foi muito grande e sozinha não dá, eu não consigo, eu queria que a senhora falasse com essas pessoas que realmente sozinha não dá, não tem como, encorajasse elas a irem para esse lugar.
Para mim, primeiro lugar é reconhecer que nós não temos esse direito de não perdoar, né? Entender que, diante desse reconhecimento, isso vai exigir uma atitude. Uhum. Né? A vida não tem que ser paralisada pelas ofensas que nós sofremos. Diminuir, e muito, se não anular o efeito da obra da cruz. Quando a gente fala que eu não consigo perdoar. Né? Você está escolhendo lamber as suas feridas. Você está escolhendo viver debaixo da influência do pecado. Você está escolhendo viver distinto daquilo que Jesus já conquistou para você. Então, por maior que seja a ofensa sofrida, eu vi o testemunho de uma pastora muito conhecida e ela falou que o pai abusou dela a infância inteira.
É, Jesus.
E ela cresceu amargurada com o pai e querendo que o pai sofresse. E ela tem uma experiência, ela se casa, e o marido dela um dia fala para ela: você ainda não percebeu que eu não sou seu pai?
Não.
Uhum. Se as coisas continuarem dessa forma, você sempre esperando, querendo o meu mal, querendo, suspeitando mal de mim, a gente não vai aguentar isso daqui. E ela falou que foi o clique que ela precisou para entender que ela precisava liberar o perdão para o pai, para que ela fosse livre para se relacionar com o marido e com todas as outras pessoas que Deus ia trazer para a vida dela. Porque aquela má experiência onde ela não pôde ir para a presença de Deus e entregar, que ela escolheu não entregar porque ela ainda achava que tinha que vir justiça sobre o seu ofensor, uhum, né? E muitas vezes a gente vai para esse lugar de eu quero trazer justiça, uhum, né? Ela não, ela começou a sofrer efeitos dessa ausência de perdão na vida dela lá na frente, né? Então, ela mesmo fala, eu entendi que eu era devedora do perdão, independente se ele se arrependia ou não. Independente se ele me pediu perdão ou não. Por mim, e para que eu fosse livre para viver aquilo que o meu Senhor conquistou a duras penas naquela cruz, eu devia liberar perdão sobre a vida do meu pai. E foi um marco na minha história. Então, assim, eu creio que é para todos nós, né? O testemunho é o quê? Testemunho é aquela prova viva que a gente tem de que o nosso pai, que não tem filhos favoritos, se ele fez com um irmão, é sinal de que ele pode fazer comigo também, né? Basta eu ter a mesma disposição que esse irmão teve. É. Então, tenha essa disposição, né? Escolha perdoar, escolha ser livre, porque a dor é sua, o peso é sobre você.
É isso aí.
Né? As consequências de carregar esse peso vêm sobre você e Jesus morreu para que você fosse livre, né? Amém, tivesse vida e vida em abundância. Então é isso.
Amém. O que dizer diante dessas coisas? Não é mesmo? Abandone esse saco de batata, pelo amor de Deus.
Isso.
Amém.
Abandone o saco
de
batata.
Muito obrigada, pastores.
De nada.
A gente se vê numa próxima.
Amém.
Sim, sim. Até semana que vem, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, povo.